o Alex Borba acabou fazendo um requerimento pedindo mais pessoas para trabalhar no posto de saúde, para atender ali, para atender talvez até mais uma equipe médica, enfim. Ele explica para a gente a respeito dessa situação ali no pronto-socorro.
O requerimento que eu fiz, ontem, é em relação a mais uma enfermeira aos finais de semana e nos feriados, porque são as datas que tem uma incidência maior de acidentes. E o que acontece, Navarro? O pessoal acaba chegando nessas datas e demora para ser atendido. E a gente está tendo bastante reclamação em relação ao tempo de atendimento. No sábado mesmo, eu, doutor Eduardo, acabamos indo até o pronto-socorro, o secretário de saúde também esteve lá, e tinha uma senhora de 80 anos que ela estava um pouco antes das 5 horas da tarde, era quase 9 horas da noite, ela não tinha tido nenhum tipo de atendimento, não tinha passado nem pelaquela triagem. E a gente chegou lá e prontamente ela foi atendida. Então o que ficou faltando ali foi um atendimento rápido por parte de alguma enfermeira, está passando para ver o pessoal realmente que precisa daquele atendimento que é urgente e de emergência, e está faltando esse tipo de atendimento. Então eu vejo que está faltando profissional ali, e o povo não pode ficar esperando 4, 5 horas para ser atendido, né, Navarro? Então o pessoal tem que dar aquele atendimento, ver quem realmente precisa de um atendimento rápido, aquelas pessoas que de repente só ferindo a pressão, pode ser dispensada, embora, uma boa conversa, né? Porque de repente a pessoa acaba indo no pronto-socorro, Navarro, e chega lá, de repente, não é um atendimento de urgência. Mas mesmo assim, ela tem que ser bem atendida. Agora, no caso da senhora de 80 anos, teve até uma criança lá que teve convulsão, aí é inadmissível. Aí tem que ter um atendimento rápido, um atendimento de qualidade, mas todas as pessoas que chegam no pronto-socorro têm que ser atendidas. Então, o que eu peço é uma enfermeira, e se fosse possível, a gente queria mais, queria um médico, uma equipe médica completa, né? Mas infelizmente o município não dispõe disso no momento, então eu acho que uma enfermeira já resolveria bem o atendimento, porque faria uma triagem, viria quem realmente precisava, quem não precisava poderia ir embora, porque eu presenciei uma situação lá que a pessoa estava desde as 4 horas da tarde, às 4 e pouco da tarde, Navarro, o marido e a esposa, foram atendidos às 9h30 da noite, e durante esse tempo nenhum profissional foi lá conversar com eles. Cheguei lá, estava o senhor e a senhora deitados no colo dele no banco. E o que aconteceu? Eles foram atendidos e em menos de 5 minutos eles foram embora. O que faltou aí? Faltou a triagem feita por uma enfermeira. E é isso que eu pedi no meu requerimento, Navarro.
Na questão da falta de médico também no asilo?
Então, e tem a situação da falta de médico também. Chegou ao meu conhecimento que tinha um médico que atendia o ano passado e esse ano ele não está atendendo.
No asilo?
No asilo. Então a gente quer saber por que não está atendendo, se pode ser enviado um médico pela prefeitura para ser feito esse atendimento no asilo, porque elas são pessoas de idade que estão lá, né, Navarro? Então, de repente, uma falta de um atendimento rápido pode vir uma consequência muito maior, né, Navarro? Então, um senhor de idade de 70, 80, 90 anos, questão de minutos faz toda a diferença, um atendimento rápido por um médico.
Obrigado pela participação.
Muito obrigado, Navarro, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma satisfação imensa estar falando com vocês.
Bem, depois a gente conversar com Alex Borba, vereador que entrou com requerimento durante a reunião de ontem, ele que acabou inscrito em grande expediente, fez o requerimento durante a reunião, foi aprovado esse requerimento na questão da Santa Casa e foi citado o nome do vereador, o doutor Eduardo. E ele fala também com a gente agora a respeito. Boa tarde, doutor.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma alegria estarmos aqui, claro, no sábado. Houve toda essa celeuma, esses problemas, né? E, na verdade, também nós levantamos aqui a questão de estarmos conhecendo toda essa dificuldade, né, Naval? Até foi sugerido por mim a questão do convite ao provedor da Santa Casa, que venha à Câmara, vamos conversar, vamos dialogar, vamos tentar resolver esse problema. Porque nós sabemos, a dificuldade é grande, a saúde tem vários entrames que precisam ser feitos, mas nós, como vereadores, estamos sendo cobrados e nós temos que dar a nossa resposta à população. Essa é a nossa função aqui. Nós temos que escutar a voz do povo e fazer ecoar a voz do povo dentro dessa Câmara. Na verdade, Navarro, é o seguinte, o que nós questionamos muito? A questão do atendimento. Faltou aquela questão, por exemplo, a pessoa chega lá, ela chega lá, ela precisa ser, pelo menos ter o primeiro socorro, um primeiro atendimento. Entendeu? E isso que foi a reclamação da população. Por quê?
Uma triagem.
Isso, tinha uma senhora deitada no colo do marido, tinha uma senhora de 80 anos e que demorou esse atendimento. Entendeu? Aí tinha um médico, o médico estava lá, mas a equipe, a gente notava que o procedimento era mais lento. Com a chegada do Wanders, com a nossa chegada, aí a coisa começou a fluir de uma outra forma, entendeu? Então é por isso que nós vamos trazer, à luz esse assunto. Temos que trazer o provedor, convidar o provedor, vamos discutir, vamos conversar em alto nível. É o que eu sempre digo, nós temos que trabalhar a nossa cidade pensando grande, pensando no melhor para a nossa comunidade. É isso que nós estamos pedindo. Então a gente só está falando que nós precisamos estar mais à parte. A Câmara precisa estar mais à parte de todos esses assuntos que estão relacionados à nossa comunidade, porque nós somos um poder independente e nós temos que exercer a nossa função através do nosso mandato.
Tá certo, obrigado pela participação.
Obrigado, Deus abençoe a todos.
Tá aí, doutor Eduardo também participando com a gente dessa reunião de ontem à noite na Câmara Municipal de Bandeirantes. Depois da gente conversar com o doutor Eduardo, a gente conversa com o presidente da nossa Câmara, né, Manuel Afonso Pirola Vieira, vereador presidente da Câmara, para falar também a respeito, ele que acabou se inscrevendo em explicação pessoal, para entrar no assunto, explicando também a nossa comunidade e algumas pessoas a respeito do fato da SEI, né, dos 3 milhões de reais. Vereador, boa tarde.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cabiúna e toda a nossa região. Pois é, Navarro, é muito importante a gente estar vindo aqui explicar, né, tal fato, porque algumas pessoas, elas, de uma certa maneira, manipulam a informação, né, dizendo, ah lá, arquivo não existe. Então, peraí, primeiramente, é muito importante esclarecer que todo processo civil, ele é instaurado, né, todo inquérito, né, ele é aberto, ele é instaurado, ele é apurado e depois é arquivado. Isso é um trâmite normal, né, de um inquérito civil. E neste inquérito é muito importante, né, que as pessoas possam entender melhor, e melhor ainda, Navarro, que as pessoas leiam primeiramente antes de comentar tal fato. Então, primeiramente, a CEI, a Comissão Especial de Inquérito, né, a famosa CPI que ocorreu no nosso município, o principal objetivo desta CPI foi apurar a legalidade e regularidade do balanço patrimonial na conta contábil dividendos propostos a receber com saldo de R$3.340.000. Esse foi o principal objetivo, aonde, através de várias análises de auditoria que nós exercemos, foi mais de 4 mil lançamentos em confronto entre débito e crédito. Depois de tanta apuração, foi constatado que isso não existe, que realmente esses 3 milhões eles eram fraudados. Então foram encaminhados ao Ministério Público. E aí, Navarro, o Ministério Público, ele relata em seu próprio relatório, né? Ele arquiva este processo, mas em seu relatório está descrito, né, no registro dessas diferenças, na conta fantasma, dividendos propostos a receber, fazendo com que a contabilidade fechasse e não levantasse suspeitas. Ou seja, o próprio Ministério Público confirma que as contas são fantasmas, que realmente esses 3 milhões, eles não existem. Então é muito importante, né? O próprio Ministério Público teve esse entendimento e disse, realmente, pô, essa conta aí foi para maquiagem, foi para manipular os lançamentos contábeis. Aonde que o GAECO, na verdade, ele pegou informações da folha de pagamento, todas as fraudes, né, os desvios, os vereadores, eles apuraram a contabilidade. Aí, Navarro, você tem que ver por competência. Qual é a competência da Câmara nessa situação, conforme o decreto de lei 201/67, lá no seu artigo 4º, inciso 8, ele vai dizer assim, ó. Omitir-se ou negligenciar-se na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura, são infrações políticos-administrativas. Ou seja, essa negligência, né, de você, a negligência é uma falta de cuidado. E isso ocorreu no nosso município. A prestação de conta foi para a Câmara, infelizmente foi aprovada, mas nós detalhamos, apuramos, falamos, né? Infelizmente foi aprovado, uma situação política, o qual a gente tem que se lamentar. Mas em relação a este arquivamento, a promotoria arquivou, porém ela juntou, ela fez a juntada nos autos da Lecto, que ainda tramita no GEPATRA. Então isso é muito importante ressaltar. O que diz respeito à competência dos vereadores, nós fizemos. Que foi a CPI, e depois instaurada um processo de cassação, o qual competia a nós. Agora, as outras fundamentações, né, as outras leis, isso compete ao Poder Judiciário. E nessa situação, nesse arquivamento, né, que a promotoria fez, ela juntou os autos no inquérito da Alecto e aí sim o juiz ele vai analisar se ele vai aproveitar de alguma situação para punir os envolvidos, né, ou não, aumentar a penalidade ou não. Isso compete aí ao Poder Judiciário. Mas assim, Navarro, só explicando à população que fizemos o nosso trabalho, eu como presidente, fui presidente daquela CPI, eu fico satisfeito com esse relatório, onde o próprio Ministério Público comprovou que são contas fantasmas, pegou toda a nossa auditoria e anexou aos autos aí da Alecto para que assim o Poder Judiciário possa tomar as providências cabíveis.
Tá certo, presidente. Agora, com relação ao assunto mais discutido na noite de ontem, foi a questão do vereador Alex Borba, que fez um requerimento, foi aprovado por unanimidade, ele que acabou se inscrevendo em grande expediente, na questão da Santa Casa. De tudo isso que foi dito ontem à noite, a Casa vai mandar um convite ao provedor para ele que compareça aqui em uma reunião da Câmara de Vereadores?
Navarro, até orientei os vereadores, qualquer vereador pode formular este convite, essa convocação, né, e encaminhada ao Poder Executivo, e assim o Poder Executivo ele vai destinar ao caminho final. Mas deixei muito bem claro, aquele vereador que deseja pode procurar aqui o servidor Rafael da Câmara Municipal, está efetuando essa convocação, este convite, e assim, após analisada pelo plenário, é encaminhada ao seu destino. Então eu deixei aberto aqui para qualquer vereador que deseja efetuar esse convite, que fique aberto, que elabore este ofício. Presente em plenário, sendo aprovado, a gente vai encaminhar.